Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cidadãos e cidadãs brasileiras, há aproximadamente 3 meses eu subi a esta tribuna para expor e defender o meu voto. O meu voto favorável à instauração do processo de impeachment e ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. Bem, hoje eu retorno a este púlpito não só com alívio de uma decisão tomada, mas com a firmeza de propósitos e a leveza de espírito daqueles que tiveram o encontro marcado com a razão. Desse modo me sinto, senhoras e senhores, é por ter o apoio dos fatos, o insuperável amparo da evidência de que, a partir daquele dia 12 de maio, o Brasil pôde testemunhar um processo tão devido quanto legal. Um processo, portanto, rigorosamente alinhado ao figurino constitucional. É bom que se frise, totalmente alinhado ao figurino constitucional. Conduzido de forma irretocável pelo senador Raimundo Lira e, conforme pôde atestar, em tantas decisões, o eminente presidente e ministro Ricardo Lewandowski. E mais do que isso, a cada reunião da comissão especial de que fui membro titular, a cada testemunha inquirida, a cada documento acostado aos autos, era robustecida a convicção de que a presidente Dilma fez do Brasil um território sem lei, do ponto de vista fiscal e orçamentário. Para dizer o mínimo nesse momento. Pois bem, ao longo dos trabalhos, cresci em todos os que dispunham a abrir os olhos o juízo de que a presidente Dilma decidira governar de costas para a Constituição, para as leis orçamentárias e para a encarecida lei de responsabilidade fiscal. Esse baluarte da estabilização econômica do nosso Brasil. Com que a presidente ignorava também a dignidade, a honra e o decoro do cargo que ocupava. Violação ao decoro e à honra do cargo, assim eu digo, pois o que fazia a presidente ao maquiar sem pudores as contas públicas por meio das pedaladas fiscais e o que fazia a presidente ao abrir créditos de suplementação orçamentária à revelia deste Congresso, isso tudo configurava nada mais, nada menos do que uma espécie de zombaria institucional. Um desrespeito a esse Congresso, um manifesto prático de total desprezo ao regime constitucional e legal das contas públicas. Contudo, senhoras e senhores senadores, e todos os que nos acompanham pelo Brasil afora, quero tranquilizá-los, pois esse desapreço da presidente Dilma aos institutos e às instituições constitucionais foi inteiramente captado pelo competente relatório do senador Anastasia. Atento aos detalhes probatórios, ao formalismo processual necessário, o relator enfrentou todos os pontos controvertidos. E aqui se explica a sanha justiceira contra a sua nomeação como relator. Afasta uma por uma as preliminares repetidas pela defesa e encara, com raríssima profundidade, o mérito das acusações para concluir por sua procedência. Tornou fatos complexos e abordou-os de forma simples a qualquer leigo que analisar o relatório. Nobres colegas, à luz da clareza do relatório do senador Antônio Anastasia, é possível afirmar que, traduzidos para o cotidiano das brasileiras e brasileiros que nos assistem, os créditos desautorizados e as pedaladas fiscais representa o corpo de delito de uma prática criminosa que contribuiu para reavivar o monstro da inflação. Por exemplo, como na década de 80. Com o perdão da expressão coloquial, as imputações são o verdadeiro batom no colarinho de uma irresponsabilidade assintosa, que trouxe de volta o gosto amargo do desemprego e da recessão econômica. Em rigor, senador Valdemir Mocca. Para muitos dos brasileiros, o sentimento para com o governo Dilma era mesmo de traição. A percepção era de que aquilo que se divulgava em troca de votos terminou por revelar-se numa ingrata mentira. Apostando nessa linha, a cúpula do Partido dos Trabalhadores chegou ao cúmulo de acreditar que com dinheiro público e linguagem publicitária poderia reformular a presidente do Brasil em sua biografia e personalidade, jogando de forma inescrupulosa com a boa-fé do povo humilde. Pois o que busca um governo populista, disse Ferreira Goulart na última segunda-feira, aliás, ontem, é convencer o povo de que a oposição os odeia. A presidente Dilma e seus atores apostaram numa temerária política de terra arrasada e faz de conta. Enganava o povo para jogá-los contra aqueles que lhes opunham, numa tentativa de exterminá-los do debate público. E justamente dessa crença enviesada, senhoras e senhores, foi que se originaram os mitos da capacidade gerencial e da inabalável aura que circunda a presidente Dilma. Aura que pretende isolá-la dos desmandos e crimes praticados no alto escalão do seu governo e mais focadamente na Petrobras, de onde foi presidente do Conselho de Administração. Em todos esses casos, o que se vê foi uma cegueira deliberada. Compra da refinaria de Pasadena, Caixa 2 eleitoral à custa de propina, todos esses e outros tantos são episódios espúrios cujos protagonistas implicam diretamente Dilma Rousseff. Cenário esse que em tudo se opõe à imagem imaculada que se tenta pintar da presidente. Ao tempo inteiro falam aqui, querem caçar uma mulher honesta numa confusão entre a presidente, a pessoa da presidente da República com a pessoa física de Dilma Rousseff. Aliás, cortina de fumaça é o que tentaram o tempo inteiro nesse processo. Mas o fato é que, na vida, a realidade sempre se impõe e dela, às vezes, nasce tristeza. No caso da presidente Dilma, o que sonhou eficiência revelou-se mera retórica sem conteúdo. O resumo, numa frase direta como tem de ser, é que Dilma Rousseff afundou o país, derreteu a economia, minou a credibilidade do Brasil e ofendeu a inteligência do povo brasileiro ao prejudicar, por modo ainda mais saliente, aquilo de que dizia entender mais. Quebrou o setor elétrico, fez do PAC um fiasco. A mãe matou seu próprio filho porque era chamada a mãe do PAC. Um fiasco embalado em peça publicitária. E para coroar a tragédia administrativa, sob sua batuta, a Petrobras foi derretida. Senhoras e senhores senadores, o que se sonhou vocação para o comando mostrou-se exemplo pronto e acabado de autoritarismo e teimosia. Teimosia que não conheceu nem mesmo os limites da lei e da Constituição, fazendo-se o diabo para insistir-se com a tal nova matriz econômica, nem que isso reduzisse a pó a responsabilidade fiscal e orçamentária do país. Ocorre que, nobres colegas, para quem achou que seria possível transformar a história em fábula de mau gosto, para quem achou que poderia golpear o destino de um povo e de um país, a hora é de ceder lugar àquilo que realmente conduz à nossa história, às instituições, às leis, à Constituição da República e, principalmente, o povo brasileiro. Já não é mais tempo de soberania dos slogans, já não cola esse infame grito de golpe. A soberania é do povo e não de um partido, e é por isso que não vingará essa retórica vazia e desconectada da consciência coletiva da nação. A verdade é assim de prevalecer a essa lenda forjada no mais suspeito marketing eleitoral. Para concluir, senhor presidente, hoje percebemos que, se não tivemos lá atrás um embate entre a esperança e o medo, não tardamos a assistir ao mito desafiar a realidade. Mas o certo é que a realidade derrotou o mito e, com isso, quem venceu foi o Brasil e o povo brasileiro. Por essas razões e por acreditar que dias melhores virão para cada um dos brasileiros, em especial os desempregados e endividados, é que eu só posso votar sim à pronúncia da presidente Dilma Rousseff. Com o sentimento de dever cumprido, mais aflorado do que nunca em minha vida. Muito obrigado, senhor presidente.